taxação do carbono, tratamento diferenciado para setores econômicos menos poluentes e incentivos à reciclagem e à adaptação às mudanças climáticas integram a série de sugestões apresentadas por especialistas em economia verde durante audiência pública do Grupo da Câmara dos Deputados sobre Reforma Tributária. Consultora do Banco Mundial, Tatiana Falcão, mostrou a tendência internacional de tributação do carbono, que tem base no princípio do poluidor pagador e poderá proporcionar receita de US$ 28 bilhões para o Brasil em 2030.
Eu ressalto a questão de se tratar de um tributo sobre carbono e não sobre crédito de carbono, como é muitas vezes referendado aqui no Brasil. Um tributo aplicado sobre o carbono in natura, medido com base em toneladas de carbono correspondente e assim a melhor prática internacional. E o Brasil, em se tratando de um país com extensas reservas de petróleo, esse tributo poderia inclusive ser tributado ali no momento mesmo da extração, a fim de reduzir o número de contribuintes.
Para prevenir a criação do que chamou de falso tributo verde, a procuradora da Fazenda Nacional, Denise Lucena Cavalcante, pediu aos deputados que aproveitem a oportunidade da reforma para reforçar um sistema tributário ambiental.
Por que não colocar um critério ambiental nos princípios constitucionais tributários? Na hora que eu incluo isso, eu consigo um universo muito maior para trabalhar e puxar a questão ambiental para todos os pontos relevantes.
O coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wurtmann, entregou aos parlamentares o manifesto Reforma Tributária 3S, sustentável, saudável e socialmente inclusiva, preparado por 72 entidades da sociedade civil. Wurtmann afirmou que o país tem muito a aprender com os R$ 2,8 bilhões que a União já repassou para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo enfrentarem catástrofes climáticas desde 2014.
Esse orçamento aumenta de ano a ano. É imoral e inaceitável continuarmos a dar os recursos que deveriam ser gastos na prevenção desses desastres para indústrias poluentes que agravam ainda mais esse cenário, na forma de subsídios, subvenções e isenções tributárias.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentou três sugestões na mesma linha.
Um deles é a criação de critérios de sustentabilidade para a distribuição dos recursos do fundo regional. Muito importante também a vinculação dos recursos do imposto seletivo para esse investimento na economia verde. E acho que tem algumas formas da gente garantir que no âmbito da reforma tributária a gente possa levar mais recursos para esse fundo para que a gente tenha condições de fazer frente às mudanças do clima.
Representantes setoriais também apresentaram seus pontos de vista. Consultor jurídico do Instituto Nacional de Reciclagem, Rodrigo Petri, lembrou que desde 2021 o setor perdeu a isenção de PIS/COFINS. Petri aposta na reforma tributária para a retomada de incentivos a indústrias que adquirem insumos reciclados e principalmente para o que chamou de desoneração da venda de resíduos.
Entendo que não tem sentido a gente tributar uma empresa que vende sucata de ferro da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende o minério do ferro. Não tem sentido a gente tributar uma cooperativa que vende aquele papel reciclado da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende celulose. Não tem sentido a gente tributar uma cooperativa que vende PET reciclado da mesma forma que a gente tributa uma empresa que vende a resina do plástico.
O Instituto Brasileiro de Petróleo informou que dos R$ 791 bilhões faturados em 2022, R$ 139 bilhões foram repassados a tributos. Mozart Rodrigues, do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, resumiu as pretensões do setor diante das discussões do GT da reforma tributária em unificar os impostos por meio de um imposto sobre bens e serviços, o IBS, e de criação de um imposto seletivo para desestimular o consumo de bens prejudiciais ao meio ambiente.
O que nós defendemos aqui no setor é o IBS e o CBS monofásico, com alíquotas uniformes em âmbito nacional, a exclusão dos combustíveis do imposto seletivo. O combustível já é excessivamente tributado, é onerado pelo RenovaBio e o aumento dos preços dos combustíveis impacta diretamente a inflação.
Consultor jurídico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, Gustavo de Marque, destacou a relevância do gás natural nas estratégias de transição energética e defendeu subalíquotas do IBS menores para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.